Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia já está no ar. Hoje, 21 de fevereiro, é isso mesmo, e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa, afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você, então desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos, eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra, boa tarde para você também, feliz sexta-feira.
Boa tarde, Kátia Gomes, excelente sexta-feira para você e para você ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia. Muitas informações, seu espaço pelo nosso WhatsApp 988-29-1029, vai enviando sua mensagem de preferência escrita. Coutinho Neto chega já já, como sempre bem municiado com as notícias do setor policial e temos entrevista hoje também, né, Kátia?
Exatamente, teremos entrevista hoje, tomei um susto aqui, gente, entrar no estúdio de vez, ai Jesus, é porque a pessoa tá zoada, né? Acabou se assustando. Bem, vamos ter entrevista hoje, como o Marcos Bezerra acabou de falar. Hoje a nossa entrevistada é a Gabriele Fonseca, enfermeira, mestre em saúde e ambiente, pós-graduada em enfermagem do trabalho e professora da UnexMed. É isso mesmo, mais uma entrevista com oferecimento da UnexMed aqui no Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, tá? Bem, e você já sabe, né? O seu, nosso Jornal do Meio Dia é um oferecimento Mix Mateus e Liels. Juntos somos um só coração, aguardem. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo na Rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em evolução. E Margram, mármores e granitos. Preço e qualidade, atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: abastecimento de água na Bahia sob ameaça.
O dia de Teresina, deputado quer estudos para exploração de petróleo no litoral do Piauí.
Folha de Pernambuco, edifício Holiday é vendido em leilão por mais de 21 milhões de reais.
Jornal do Comércio do Recife, Lula diz que preço dos alimentos não vai baixar do dia para a noite.
É, né, presidente? É porque o senhor não veio para governar, veio para se vingar, né? Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, bônus por redução de homicídios no Ceará.
Gazeta de Alagoas de Maceió, mais de 250 blocos invadem hoje o Corredor da Folia em Jaraguá.
Já é carnaval em várias partes do país, hein, verdade, Marcos Bezerra?
Sim, verdade.
Tanto no Nordeste como no Sudeste do país, né? São as regiões aí que já estão no ritmo da folia. Né? Vamos de Jornal Gazeta, vamos de Jornal Tribuna do Norte, Natal. Absolar pede inclusão da energia solar em leilão.
O Imparcial de São Luís, greve acaba, mas crise no transporte continua.
É a situação lá, né, no São Luís do Maranhão, não é de agora essa crise aí no transporte público. Jornal Correio de Sergipe, Aracaju. Aracaju, pleno do TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, decide por auditoria extraordinária no contrato do lixo.
Jornal Dia do Rio de Janeiro, entrevista exclusiva. Minha obsessão é fazer a conta do mercado caber no bolso do trabalhador.
Sei, a gente sabe. Vamos de jornal O Globo Rio de Janeiro. Emissão de dívidas. Empresas brasileiras mais que dobram captação de dólares no exterior em um ano.
Zero Hora de Porto Alegre, investimento da Petrobras. Fabricação de 4 navios até 2028 em Rio Grande deve gerar 1.400 empregos.
Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Julgamento de Bolsonaro pode não ocorrer neste ano.
O Tempo de Belo Horizonte, defesa de Bolsonaro sustentará que há complô e perseguição.
Mas é óbvio, né? Não vê quem não quer que isso é complô e perseguição. Jornal Estado de São Paulo, reforma ministerial. Lula deve tirar Nízia da saúde. Alas do PT disputam o cargo.
Diário de São Paulo, procuradoria emite parecer favorável para serviço de mototáxi em São Paulo.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, gastos, vamos da área fiscal. Gastos elevados e rígidos minam eficiência do setor público no Brasil.
Folha de Londrina, do Paraná, Ratinho entrega obra e promete apuração de mortes por PMs.
E Jornal Popular Goiânia, Goiás, programa projeta superávit na Comurg a partir de agosto. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 14 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Lembrando que daqui a pouquinho vamos ter entrevista, tá? Vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é a importância da atualização da caderneta vacinal, tá? Então daqui a pouquinho vamos conversar com a Gabriela Fonseca e esse assunto é bem interessante. Atenção, papais, tá? Não percam essa entrevista. Bem, aqui no Noticiário Regional, vamos de Ilhéus em Destaque, vamos falar do balanço dos 50 dias aí de gestão aqui em Ilhéus. O prefeito de Ilhéus apresentou aí balanço dos primeiros 50 dias e expõe situação financeira do município. Reunião com secretários e vereadores discutiu os desafios enfrentados nesta cidade, pela cidade. E aí, nesta quinta-feira, né, na verdade, ontem, na quinta-feira, o prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, se reuniu com secretários municipais e vereadores no Salão do Ilhéus Praia Hotel para apresentar um balanço dos primeiros 50 dias de governo e discutir os desafios da gestão. Convocado pelo chefe do Executivo, o encontro reforçou o compromisso com a transparência e o diálogo entre os poderes. O destaque da reunião foi a exposição detalhada da situação financeira do município. Ilhéus acumula uma dívida consolidada de quase meio bilhão de reais. Vocês têm ideia? Quase meio bilhão. Resultado de compromissos não honrados por gestores anteriores. O montante inclui dívidas previdenciárias, FGTS, precatórios vencidos e financiamentos que comprometem a saúde fiscal da cidade. Sem contar que novos passivos podem surgir, aumentando ainda mais o saldo negativo deixado pela administração passada. Outro dado preocupante apontado na gestão foi a relação entre receitas e despesas nos últimos dois anos. Em 2023, a Prefeitura de Ilhéus registrou um superávit de mais de 55 milhões de reais. No entanto, em 2024, a situação se inverteu com um déficit de mais de 46 milhões de reais. A arrecadação totalizou pouco mais de 764 milhões de reais, enquanto as despesas atingiram pouco mais de 800 milhões de reais. Diante desse cenário, o prefeito Valderico Júnior criticou a irresponsabilidade fiscal da gestão anterior e reafirmou o compromisso com a recuperação financeira do município. Segundo os estudos conduzidos pelas empresas de consultoria que prestam apoio técnico à equipe desde a transição de governo, será necessário um prazo de dois anos para equilibrar as contas públicas. A reunião também serviu para apresentar os próximos passos da administração municipal, com foco na superação dos desafios herdados e no desenvolvimento dos projetos para a cidade. A Prefeitura de Ilhéus seguirá empenhada, né, em viabilizar investimentos para as áreas essenciais, como saúde, educação, infraestrutura e geração de emprego e renda para a população. É, Marcos Bezerra, situação delicada, né, do município de Ilhéus.
É verdade, né? As duas gestões aí que teve o ex-prefeito Mário Alexandre, né, deixou pouca coisa, pouco dinheiro e muitas dívidas.
É, realmente, pouco dinheiro e muitas dívidas, infelizmente. São 12 horas e 17 minutos, mudando de assunto, vamos falar ali do conjunto semafórico, né, de última geração da Avenida ACM, que é uma avenida que os empresários dali, né, vêm solicitando melhorias, mudança do trânsito, inclusive o trânsito já foi modificado, já está como eles solicitaram, né, Marcos Bezerra, aquela via ali na Avenida ACM. E agora recebendo esse conjunto semafórico de última geração. A Autarquia de Transporte e Trânsito de Ilhéus, a Sutran, segue avançando na requalificação da Avenida ACM, reforçando o compromisso com a fluidez, segurança e conforto para todos os usuários. Como parte desse esforço, foi instalado um equipamento de última geração no cruzamento da Avenida ACM com as ruas Lindolfo Collor e Conselheiro Antônio Francisco Badaró, ali no bairro do Malhado. A nova estrutura conta com um conjunto semafórico moderno, com dois tempos veiculares, que proporcionam melhor fluidez e dinamismo na modalidade urbana. Além disso, 6 travessias de pedestres foram implantadas, oferecendo maior segurança para aqueles que circulam na interseção. Né? Os semáforos contam com cronômetros de tempo, uma medida que visa aumentar a segurança e reduzir o risco de colisões traseiras, para aprimorar a comunicação com os motoristas e pedestres. Painéis de mensagens foram instalados para exibir informações institucionais relevantes. E a estrutura ainda inclui carenagens de revestimento que protegem colunas e braços do semáforo contra a corrosão provocada pelo salitre, garantindo maior durabilidade ao equipamento. O controlador permite até 16 planos em 24 horas, ajustando a mobilidade, especialmente nos horários de pico e maior demanda. Então, pensando na continuidade do funcionamento, mesmo em casos de falta de energia elétrica, o sistema possui um no-break com autonomia de 120 minutos. Além disso, toda a instalação elétrica é subterrânea, o que aumenta a durabilidade, proporciona mais segurança e reduz os riscos de vandalismo. Interessante, né? Tomara que esse conjunto moderno aí, né, de semáforos, seja instalado em toda a cidade, né, Marcos?
Sim, é verdade.
Vai ajudar bastante. Vamos acionar o nosso repórter?
Vamos lá.
Ah, sim, vamos acionar. Mas e aqui, ok?
Tudo ok, vamos lá.
Ah, sim, senhor.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Feliz sexta-feira para você. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também, Kátia Gomes. Uma ótima sexta-feira. Marcos Bezerra, boa tarde, ótima sexta-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótima sexta para você e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual hoje da Gabi está pesada. Hoje é um dia especial e aqui ao meu lado está ele, Joilson Batista de Oliveira, o homem da mercearia Oliveira no Banco da Vitória, que todos conhecem carinhosamente por Bujão. Aniversariante do dia, parabéns, Bujão, meu amigo, irmão, camarada, velho Buja, muitas felicidades para você, sua esposa, dona Carleia, e que Deus te proporcione muitos anos de vida e saúde, você merece, felicidades, Bujão, senhor Bujão, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, é de polícia! Sobe morro, desce morro! Viatura virtual da Gabi desembarcando no Alto da Tapera na tarde da última quarta-feira durante uma operação de combate a crimes violentos, letais e intencionais. A equipe policial flagrou 3 indivíduos fazendo uso de entorpecentes. Uma equipe da 68 CIPM, ao serem abordados, eles informaram que adquiriram a droga de um suspeito ali bem próximo. A guarnição deslocou até o local indicado, encontrando o suspeito, que possuía R$ 102 em espécie, 41 pedras de crack, 12 buchas de maconha, um simulacro de arma de fogo, 3 relógios e 2 aparelhos celulares da marca Samsung, além de um celular da marca Motorola. Todo o material. E os 2 indivíduos foram apresentados à 7ª Corpim para as medidas cabíveis. Município de Quaraci, houve confronto com um morto, hein? Ontem, quinta-feira, policiais militares do Tático Ofensivo Rodoviário da Companhia Independente de Polícia Rodoviária Estadual de Itabuna, em operação conjunta com a Rondesp Sul e o 15º Batalhão de Polícia Militar, receberam denúncias de homens armados na cidade de Quaraci. Ao chegar ao local, o grupo armado atirou contra os policiais militares que revidaram. Após cessarem os disparos, foi encontrado o homem caído ao solo com um revólver 38. Foi prestado socorro ao resistente no hospital local, onde o homem evoluiu a óbito posteriormente. Todo o material apreendido foi apresentado na delegacia da cidade de Quaraci. No extremo sul da Bahia, policiais penais do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas prenderam Glécia Barbosa Rezende, de 23 anos de idade, durante o procedimento de revista prévio para entrada de visita na manhã de ontem, quinta-feira. Glécia, ela tentava entrar com 4 aparelhos celulares, 2 carregadores e 5 cabos USB, escondidos em um fundo falso de sacola que levava alimentos. Segundo informação, Glécia apresentava certo nervosismo no momento da revista. A policial penal realizou uma minuciosa revista e encontrou os produtos ilícitos. A mulher foi conduzida e apresentada na Delegacia Territorial da Polícia Civil de Teixeira de Freitas. E a Polícia Civil cumpriu ontem, quinta-feira, um mandado de prisão preventiva contra Senildo Gonçalves de Oliveira, suspeito de cometer feminicídio na cidade de Eunápolis. O crime aconteceu no dia 28 de janeiro, no bairro Pequi, quando, motivado por ciúmes, o investigado jogou álcool e ateou fogo em sua companheira Jéssica Novaes de Jesus. As autoridades tomaram conhecimento do caso apenas no dia 31 de janeiro, quando a vítima, em estado grave, foi transferida para um hospital em Salvador. Jéssica não resistiu aos ferimentos e faleceu no dia 9 de fevereiro. Durante as investigações, uma testemunha confirmou que Arsenildo foi responsável pelo ataque, que fugiu para Porto Seguro logo após o crime. Com base nesses elementos, a Polícia Civil solicitou a sua prisão preventiva, prontamente deferida pelo Judiciário. Equipes da Delegacia Territorial de Porto Seguro, em apoio à Delegacia Territorial de Eunápolis, localizaram e prenderam o suspeito no bairro Baianão. Ele foi formalmente indiciado por feminicídio consumado no artigo 121-A do Código Penal, com aumento de pena devido ao uso de meio cruel. O preso, Arsenildo, encontra-se custodiado na Delegacia Territorial de Porto Seguro, à disposição da Justiça. Ainda, Porto Seguro, madrugada de quinta-feira, ontem, por volta das 4h30 da manhã, a Polícia Militar realizava rondas no bairro Casas Novas, quando avistou 2 indivíduos em atitude suspeita. Ao perceber a presença dos policiais, os suspeitos fugiram, deixando para trás mochilas contendo grande quantidade de drogas. No local, os militares encontraram 230 gramas de crack, 430 gramas de maconha, 19 tabletes da mesma droga, 9 pinos de cocaína, além de outros materiais utilizados para o tráfico. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Sua viatura virtual da Gabriela FM vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa. Hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós, tá? São 12 horas e 27 minutos. Nós vamos apresentar já a nossa entrevistada do dia para os nossos ouvintes. Hoje, Nós temos aqui mais uma entrevista, oferecimento Unexmed. A nossa entrevistada é a Gabriele Fonseca, enfermeira, mestre em saúde e ambiente, pós-graduada em enfermagem do trabalho. E o assunto hoje é a importância da atualização da caderneta vacinal, hein? Atenção, papais! Deixa eu agradecer desde já a Gabriele Fonseca, desejando boa tarde, obrigada, seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia, é um prazer estar aqui com vocês, da Gabriele FM, representando a Unexmed, para a gente falar um pouquinho sobre a importância da vacinação.
Bem, gente, com o início do ano, né, e a retomada das atividades escolares e profissionais, né, atualizar a caderneta vacinal é mais do que um cuidado pessoal, é um compromisso com a saúde coletiva. E manter as vacinas em dia protege a saúde, protege, né, e ajuda a prevenir surtos de doenças que podem afetar toda a comunidade. Inclusive, eu divulguei aqui recentemente, né, o cronograma de vacinação volante que está acontecendo, que ocorreu agora em Ilhéus recentemente, nos distritos. E a vacinação é sempre importante. E aí a gente já pergunta a Gabriele, por que o início do ano é o momento ideal para conferir a caderneta de vacinação?
No início do ano, nós aproveitamos para organizar as nossas agendas, metas a serem cumpridas nesse ano aí de 2025. E a caderneta de vacina é um momento extremamente importante, porque é um momento de você também organizar, olhar a caderneta de vacina do seu filho, o seu cartão de vacina, porque não é só a criança, o adulto e o idoso também precisam ser vacinados, a gestante. Então, olhar essa caderneta de vacina e já fazer o seu planejamento em saúde, porque existem vacinas que têm intervalos específicos, então você pode organizar o seu cartão aí ou a sua caderneta do seu filho nesse ano de 2025, observando qual é a necessidade de tomar, o que é que está atrasado, para já ir aí fazendo esse planejamento para o ano, para chegar no final do ano com a caderneta toda organizada e ok.
E com a volta às aulas, né, e ao trabalho, quais são os riscos para quem não está com a vacinação em dia?
Isso é muito importante, porque o risco, como você falou no início, a vacinação ela é um instrumento da saúde coletiva. Então, a gente pensa no bem não só nosso, mas um bem da comunidade. Se você está dentro de um escritório, seus filhos frequentando as escolas, nos ambientes, o risco de disseminação de doenças que podem ser preveníveis através da vacina é imenso. Então, você que não está vacinado, faz uma reflexão aí, pensa, qual a importância de eu estar com a minha vacina em dia para o bem da saúde coletiva? Pensando também no que você vai trazer de benefício para você, de forma individual, mas também para um idoso, para uma pessoa imunocomprometida, que está fazendo um tratamento de câncer ou qualquer outro tipo de doença que pode ser acometido por uma doença prevenível por vacina. Então, o bem ele não é só individual, ele é um bem coletivo. A gente conseguiu ver isso com a vacinação Covid. Né? Com a redução do número de casos através da vacinação em massa da população. Então, vamos pensar aí nesse bem coletivo, não só individual.
Bem lembrado, viu? Ó, pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo e na volta vamos continuar esse bate-papo aqui, tá? Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Margram, Mármores e Granitos e Unex, você em evolução. Bem, nós vamos dar continuidade aqui à nossa entrevista do dia, tá? Uma entrevista que é um oferecimento da Unexmed. Hoje nós estamos recebendo a Gabriele Fonseca, ela que é enfermeira, mestre em saúde e ambiente, pós-graduada em enfermagem do trabalho. E hoje nós estamos falando aqui, abordando a importância, né, gente, da atualização da caderneta vacinal. Ela no primeiro bloco já falou aí do porquê conferir, porque é importante, né, você conferir a caderneta da vacinação no início do ano, com volta às aulas. Ela já explicou aqui pra gente. E agora a gente quer saber também da Gabriele, onde é que as pessoas podem conferir se as vacinas estão em dia. Por quê? Porque tem gente que às vezes fica na dúvida, né? Que tipo de local devo procurar realmente?
O importante é que você procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. Lá, o profissional, ele vai olhar a sua caderneta de vacina ou o seu cartão de vacina. e vai dizer a você qual a vacina necessária que você tome, o que você atualize, tá? Então, procura aí a unidade mais próxima da sua casa. A Kátia trouxe o exemplo das vacinações aí que estão acontecendo volante, nos distritos, sério. Volantes, né? Então, se você tem dúvida, procura a equipe também, que vai estar disponível aí no seu distrito, mais próximo da sua casa, para você ter essas informações.
Eu ia chamar de Gabi, gente, porque eu tenho amizade com o Gabriel. Gabriele, deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiz fora do ar. Porque eu tenho certeza, meu Marcos Bezerra, que muita gente vai se identificar agora. Por que que a gente acaba se passando de atualizar uma vacina importante, que é a tétano, que acho que é de 10 em 10 anos que a gente tem que tomar? Eu caí a ficha que já tem mais de 10, eu preciso atualizar.
Pois é. Essa é uma das vacinas que, às vezes, as pessoas perdem o cartão e procuram a unidade, não tem a noção de quanto tempo, né, que já tomou a vacina. A gente tem ela disponível para gestante, para criança, para adulto. O intervalo vai depender, né, de que faixa etária é, ou se é gestante, se é criança, mas aí você tem essa média aí dos 10 anos de atualização. E aí é importante que as pessoas procurem e guardem o cartão. Porque às vezes, eu tomei, mas eu não me lembro. Será que você tomou há 2 anos atrás ou há 3? Tem a necessidade do reforço ou não? Então, o cartão de vacina é um documento.
É verdade. Né?
Que você pode também encontrar pelo Conect SUS, que é esse aplicativo onde você pode ter lá as doses de vacinas disponíveis, tá? Com atualização. Mas o cartãozinho, guarda lá na sua carteira. O meu fica guardadinho na carteira, meu documento. Porque é importante para um acidente que você possa ter grave, e aí nesse acidente a necessidade da vacina do tétano tá organizada em dia.
Então, eu descobri exatamente por isso, porque o meu cartão de vacina é o mesmo desde que eu era bebê, que eu guardo, né? Minha mãe sempre pediu que eu guardasse com muito carinho. E aí eu olhei isso lá e percebi que já tem mais de 10 anos. Por isso essa minha curiosidade, a gente realmente se passa, né, em tomar, fazer o reforço que fala, né, da vacina contra tétano.
São prazos diferentes.
Exatamente, né? Já os demais são tudo ok, né, então você que tem um cartão de vacina é sempre bom estar sempre olhando, né, Marcos?
E perguntar a Gabriele, tem, como ela falou, o aplicativo Conect SUS, mas parece que só começou a ser digitalizado, né, a partir da pandemia, se eu não me engano, da Covid. E aí as vacinas anteriores dificilmente vão estar constando lá para o indivíduo. Né?
Exatamente, por isso da importância de você guardar o seu cartão. Quem tem o cartão da criança, isso é uma relíquia, é um documento extremamente importante, desde que você nasceu, do que você tomou na maternidade, até o que você vai tomar enquanto adulto ou idoso. De fato, Conect SUS vai ter disponível as vacinas Covid-19, mas as demais é importante que você tenha isso registrado também.
E nos últimos anos nós vimos aí surtos de sarampo e outras doenças que já estavam controladas. O que está acontecendo com a cobertura vacinal no Brasil, hein, Gabriele?
Em 2022, nós tivemos 43 casos confirmados de sarampo no Brasil. 2024, 2 anos depois, com a intensificação das campanhas vacinais, né, com a intensificação do trabalho, principalmente dos municípios, né, dos estados e municípios, em efetivar essa vacinação e do Ministério da Saúde também, nós tivemos a redução desse número de casos. Nós não tivemos casos confirmados. Mas aí o que a gente precisa pensar? Por que nós tivemos 43 casos confirmados? Porque, infelizmente, a nossa meta não bateu 95% de vacinação. O que eu tenho de dado recente que está disponível lá no site do Ministério? No município de Ilhéus, em 2024, nós tivemos apenas 95% de pessoas, crianças, né, ou adultos vacinados com a primeira dose da tríplice viral, que é a vacina para a prevenção do sarampo. E a segunda dose, 65%. A vacina chega, está disponível nas unidades de saúde. E é importante que as pessoas tomem a vacina, procurem as unidades para atualizar o seu calendário vacinal, para a gente evitar a disseminação de doenças como essa que estavam erradicadas do Brasil.
Verdade, viu? E também, gente, vale lembrar, né, ressaltar, que eu vou até fazer a pergunta, o SUS, ele disponibiliza todas as vacinas necessárias gratuitamente, não é isso?
Exatamente. E tem uma novidade. Conitec autorizou a incorporação da vacina da bronquiolite para criança.
Olha.
Então, a vacina da bronquiolite, ela vai ser também uma vacina. Tem um prazo para tudo isso acontecer, de aprovação, de distribuição para os estados e municípios, mas a vacina da bronquiolite, ela vai fazer parte do calendário vacinal, tá? Então, nós temos hoje uma média, mais ou menos, de 43 imunobiológicos, de vacinas, de soros, de imunobiológicos disponíveis no Sistema Único de Saúde. todas as vacinas que fazem parte na atualização do calendário vacinal da criança, do adulto, do idoso e da gestante. Uhum. São vacinas que são regulamentadas pela Organização Mundial de Saúde e são liberadas pelo Sistema Único. É gratuito. Só você se direcionar para a unidade de saúde e tomar sua vacina.
É, a Gabriela já comentou um pouco, né, das consequências da não adesão da população à vacinação, que é a volta de doenças que já foram inclusive erradicadas. E, Gabriela, quais são os mitos que precisam ser derrubados para que a população não tenha medo de tomar as vacinas, as doses?
Existem muitos mitos assim em relação à vacinação, né? A vacinação, algumas vacinas, elas podem, de fato, ter reações locais e sistêmicas, uhum, que não são reações, na sua maioria, graves, né? Então, uma dor local, um endurecimento, isso pode acontecer, né? Uhum. Naquele momento, ou uma febre baixa, algumas vacinas, isso pode ser acometido. Mas a maioria das vacinas, nós temos segurança nesse processo, tá? De administração. Então, a gente já ouviu o mito, vacina causa autismo? Não existe comprovação científica disso, não existem estudos que trazem essas informações, né? Só a criança tem que tomar vacina? Não. Estamos chegando aí perto da campanha da gripe para os idosos. Então, é muito importante que a população idosa, ela tome a vacinação da gripe sem medo. Ah, eu vou tomar vacina, vou ficar gripado? Não, gente, isso é mito. Por quê? Porque a vacinação da gripe, ela traz uma estratégia extremamente importante na redução do número de casos de pneumonia na população idosa, que é o que pode levar à hospitalização e ao óbito. Então, existem alguns desses mitos, né, que a gente tem. Vacina do HPV, durante muito tempo houve esse mito de não administrar a vacina do HPV. Então, hoje, meninos e meninas podem tomar.
Sim.
Tem lá a prevenção dos vírus que mais causam câncer de colo uterino, que são 16 e 18. A vacina é uma vacina preparada para isso. Então, nós vamos entender a redução desse número do número de casos de câncer de colo através dessa perspectiva da vacinação, que é uma estratégia de prevenção extremamente importante.
É sempre bom lembrar, né, Kátia, que é melhor ter alguma reação adversa de uma vacina, né? Esse caso tiver, do que ser acometido pela doença, né, doutor Gabriele?
Com certeza, com certeza.
Inclusive, eu preciso perguntar, já que você comentou da vacina da HPV, que é uma vacina importante, né, que também está na rede SUS e é disponibilizada, tá, vale lembrar, na rede SUS para até uma certa idade, não é isso?
Isso. Na rede SUS são para meninos e meninas, salvo engano, de 9 a 14 anos de idade, a partir dos 9 anos de idade até os 14 anos. E por quê? Porque antes desse primeiro contato, né, a estratégia de prevenção para a gente evitar aí o risco do...
Antes de iniciar a vida sexual,
exatamente,
né? E agora o adulto, ele pode tomar, por exemplo, o adulto que pode pagar, né? Vai numa rede privada, ele pode tomar também, né?
Pode, sim. Nessas salas de... Hoje nós temos, né, salas de vacinas na rede privada que pode ter disponibilidade de outras vacinas também específicas. Mas eu deixo aqui uma coisa muito importante, ó. Nós temos o maior programa nacional de imunização do mundo.
Verdade.
Muitas doenças nós conseguimos erradicar no Brasil através do PNI. Então, o Sistema Único de Saúde, ele traz essa ferramenta disponível e gratuita para nós, com acesso universal e igualitário, né? Então, eu deixo aí que você atualize seu cartão de vacina, procure a unidade de saúde, né? O município está trazendo essa perspectiva aí de trazer, abranger a vacina para essa população, para esses distritos, para essas cidades mais distantes.
Verdade.
Então, por favor, gente, procure a unidade aí e faz uso aí, atualize seu cartão de vacina.
E aquelas
muito
pessoas
bom.
Que têm medo da agulha, da injeção, quais são os recursos dos médicos e enfermeiras?
Aí vamos trabalhar esse medo, tomar essa vacina, tá? Procura aí a equipe dos municípios aí, treinadas e habilitadas para administrar essa vacina para você e vocês. Vamos quebrar esse medo aí, por favor, atualizar esse caderneta de vacina.
Pô, gente, tem profissional aí que tá uma mão tão levinha que a gente nem sente. A vacina da gripe mesmo, eu não sinto nem quando fura aqui, gente.
Verdade.
É tão tranquilo.
Olha pro outro lado, né? Quem
não, isso eu sempre. Isso é de praxe, meu amigo. Eu não olho pra agulha, obviamente.
Exatamente.
Não gosto de agulha, mas não tenho medo de vacina, tá?
Exatamente.
Graças a Deus. Exatamente. Eu quero agradecer, viu, Gabriele? Muito obrigada por sua disponibilidade e vir aqui trazer esse assunto tão importante, né, para os nossos ouvintes. Espero que os nossos ouvintes, principalmente os pais, né, entenderam o recado e não deixem de levar aí os filhos para atualizarem aí essa caderneta de vacinação, né, Gabi?
Isso aí, eu que agradeço a participação E falar sobre vacina é extremamente importante, né? Porque eu já trabalhei lá na ponta e a gente pega esse caderneta de vacina, puxa os pais aí pela orelha. Gente, vamos atualizar essa caderneta de vacina, vamos deixar atualizadas os idosos, os adultos, as gestantes também. Então eu que agradeço a participação, foi um prazer estar aqui com vocês.
E obrigado. A turma lá de medicina, quando a mestre está atuando, falando sobre essas questões?
Eles gostam, têm essa perspectiva, entendem a importância da vacinação, de trabalhar a saúde coletiva, que é um bem comum para a comunidade e para todos.
Que bacana. Obrigada, viu? Obrigada mesmo, Gabriele Fonseca. Obrigada ao NexMed, tá? Por nos disponibilizar aí a profissional para falar de um assunto tão importante. Bem, vamos acionar nosso repórter novamente. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado! Eu digo que valeu, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi está retornando, reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Fora Bahia. Olha, o homem tentou furtar pés de maconha. Como assim? Saiba agora. Um homem de 37 anos de idade, ele foi preso tentando furtar pés de maconha que seriam incinerados em uma cerâmica no município de Carinhanha, interior da Bahia. O acusado foi detido em flagrante por policiais da 38ª CIPM. Foram os populares que chamaram a polícia após ver o homem no local. Aos policiais, ele confessou o crime, sendo apresentado na Delegacia Territorial de Carinhanha, onde foi ouvido e depois ele foi liberado. Acidente com vítima fatal nas rodovias ensanguentadas da Bahia. Manhã de ontem, quinta-feira, uma guarnição da 94ª CIPM deslocou-se até a BR-030 em Caetité, sudoeste baiano, onde o acidente havia sido registrado. A motocicleta 160 Bros, conduzida por Flávio Teixeira Santos, conhecido por Flavinho, de 38 anos, foi atingida por um veículo Palio, conduzido por um indivíduo não identificado. Segundo informou a 94 CIPM, este fugiu do local sem prestar socorro. O condutor da moto morreu na hora. O óbito foi constatado pelo SAMU 92. O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal em Guanambi. No Recôncavo Baiano, o caminhoneiro Tanúrio Silva Rios, conhecido como Tanúrio da Caçamba, 29 anos, ele foi sequestrado por traficantes na última segunda-feira em Salbara, Recôncavo Baiano. O crime aconteceu enquanto ele voltava para casa após um dia de trabalho. Ele foi visto pela última vez na construção da BA-878 por volta das 5 da tarde, que fica bem próximo à praia de Monte Cristo. O trabalhador, que é morador do município do Governador Mangabeira, segundo testemunhas, relataram que Tanúrio estava acompanhado de amigos quando foi abordado pelos criminosos e levado para uma área de matagal. Relatos apontam que os sequestradores entraram em contato com o encarregado da obra, que a vítima trabalhava, fazendo uma série de questionamentos durante a ligação. O chefe da obra afirmou que enquanto falava com os criminosos, ouviu diversos tiros ao fundo, o que fez a família temer que Tanuri tenha sido executado. Até o momento, não há informações que indiquem se a vítima tinha envolvimento com atividade ilícita. Qualquer informação pode ser enviada para a polícia de forma anônima através do 190. Município de Santo Antônio de Jesus. Olha que cena, olha que tristeza. O palhaço da Doloroso. O palhaço Doloroso, ele foi agredido por vários jovens na cidade de Santo Antônio de Jesus. Pedro José de Santana completou 70 anos de idade na última segunda-feira e estava retornando para casa com seu celular na mão, quando, ao passar em uma pracinha perto da delegacia,
foi cercado por vários jovens afirmando que a vítima estava lhe filmando. O palhaço doloroso tomou um murro no rosto, outro murro perto da orelha e em seguida caiu machucando a boca e o nariz. Também teve uma lesão nas costas e sofreu uma pancada no ombro. Como se não bastasse a agressividade e a violência, o celular do palhaço doloroso está todo doído e seu óculos, que foi comprado recentemente por R$ 1.500, foram totalmente quebrados. O humorista foi socorrido e levado pelo SAMU para o Hospital Regional, onde foi atendido e liberado, sendo direcionado para a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Um homem conhecido como Pipoca! Pipoca foi assassinado a tiros no distrito de Cachoeira Grande, município de Jacobina. Segundo informações, moradores ouviram barulhos de tiros no leito do rio no distrito e em seguida o vitimado já foi encontrado sem sinais vitais. O Departamento de Polícia Técnica encaminhou o corpo de Pipoca para o Instituto Médico Legal de Jacobina. Não há informações sobre as circunstâncias e a motivação do crime, que deverá ser investigado pela equipe da Polícia Civil. Olha, um homem acusado, sendo suspeito de chefiar uma organização criminosa, ele foi preso em Coração de Maria. Segundo a Polícia Militar, ele tinha diversas passagens por crimes e também era alvo de um mandado de prisão. Com o suspeito, os policiais encontraram substâncias ilícitas e um celular. O homem foi levado para a Delegacia Territorial de Santo Amaro. A prisão foi efetivada por equipes da 97 CIPM, com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a FICO e Ilhéus, do Comando de Policiamento da Região Nordeste e também do 16º Batalhão de Polícia Militar do município de Serrinha. Sua viatura virtual da Gabi vai fechando a semana por aqui, mas eu quero marcar o nosso próximo encontro na segunda-feira, com todo mundo a bordo, até você, vovô Valdemir Correia. Demir do Caixão está sendo vovô do Gregory. Parabéns, Valdemir, sua família, seu filho, sua nora. E que Gregory, quando chegar ao mundo, venha com muita saúde. Doutor Vandeco lá no céu, o bisavô do Gregory, está soltando gargalhadas de felicidade. Você continua aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que segue lado a lado, para que eu também desejo um ótimo final de semana para você, Kátia Gomes, e também ótimo final de semana para você, meu amigo Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Bom fim de semana para você, viu, Coutinho? E até a edição de segunda-feira do Jornal do Meio-Dia.
Valeu,
tá?
Valeu, Coutinho. Um grande abraço para você.
Um abraço a todos os aniversariantes que o Coutinho citou aí hoje. Tá o Bujão, lá do Banco da Vitória.
É, um abraço também para o Tairone Maia, aniversariante de hoje.
Fotógrafo de casamentos. Ele é ótimo. Tairone, saúde, felicidades para você sempre, tá? Bem, deixa eu fazer uma reclamação aqui que os ouvintes da Avenida Ubaitaba, aqui em Ilhéus, estão solicitando, viu? Atenção, Coelba, estão sem energia elétrica desde as 6 da manhã, já ligaram já mais de 3 vezes, tem até protocolo, eles mandaram aqui para nós até o protocolo, tá? Ligaram para a Coelba informando essa falta de energia e já tem até protocolo, inclusive, tá? Com a última horário aqui é de 11h24 da manhã, dizendo que, aliás, já me informaram que 11h24 da manhã a energia retornaria, mas até agora nada. Acabaram de enviar aqui novamente. Avenida Ubaitaba, número 545, né, tá lá, continua sem energia elétrica. Tem um vizinho que tem padaria, não pôde nem fazer mais pão depois desse horário, das 6 da manhã. Tá? Então, atenção, Coelba, vamos restabelecer com urgência essa energia elétrica na Avenida Ubaitaba, Malhado, aqui em Ilhéus. Urgente, 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 urgente.
É, um abraço também e parabéns para minha amiga Irlânia. A Irlânia Silva e também para o Elias Reis. Um abraço para vocês, felicidades.
Bem, também tem um outro recado aqui para vocês. Cadê? Antes de dar esse recadinho da feira de amanhã, olha, o ouvinte aqui acaba de solicitar uma nota de falecimento, tá? Do senhor Manuel Messias Santos, estivador, ex-combatente da última guerra, ex-goleiro do Flamengo. O corpo do seu Manuel Messias Santos está sendo velado no SAF, aqui em Ilhéus, no bairro da Conquista. sepultamento às 16h, viu, Marcos Bezerra?
Nossas condolências aí.
Olha, ele faleceu aos 105 anos, tá?
Viveu bastante.
Bisavô de David, um abraço, David, meus sentimentos, tá? Toda a família aí. Deixa eu divulgar aqui pra vocês também, porque vai ser... Cadê, Cátia Gomes? Meu Deus, é tanta coisa aqui, gente. Aí, ao mesmo tempo, não dá. Peraí, deixa eu localizar aqui. Pronto. Amanhã vai ter feira de adoção de cães e gatos, tá? Amanhã, sábado, dia 22, das 10 da manhã às 4 da tarde, na Praça JJ Seabra, no centro de Ilhéus, que é uma feira de adoção de cães e gatos, organizada pela ONG Planeta dos Bichos. Então, não perca. Você pode participar então dessa feira de adoção de cães e gatos amanhã na Praça JJ Seabra, das 10 da manhã às 4 da tarde, tá certo? Então tá aí o recado para você que quer adotar um cãozinho. Bem, pontualmente uma hora nós vamos encerrar por aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você, Marcos, bom fim de semana para você, para os nossos ouvintes, e até segunda, às 12 horas. Até lá.
Até lá, Kátia Gomes, um abraço para você também, excelente final de semana, para você, querido ouvinte do Jornal do Meio Dia, no oferecimento Mix Mateus, Mix Mateus e Léos, juntos somos um só coração, aguardem. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução. Inscrições abertas. Lojas Universo, calçados e acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça Universo Calçados, Rua Dom Pedro II, 42, no centro. E Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. Já já tem o Pagode Brasil com Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.